Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Dez horas e 34 minutos do nosso sábado, hoje já é dia 4 de maio. Eu quero mandar um bom dia para a Regina Frateschi, esposa do Nilo, que está lá nos ouvindo. Bom dia, Regina. Obrigada pelo carinho aí. E também a Annelise, que é a esposa do Fernando, nossos entrevistados de hoje. Bom dia, Annelise. Super beijo para você. Bom dia também para minha querida doutora Clair, a nossa bióloga. Eu chamo ela de doutora Formiga. Ela está lá na sintonia. E sábado eu quero saber dela, eu espero que ela possa, a agenda dela permita, ela vira o programa para a gente falar sobre as formigas. Aquelas danadas que cortam absolutamente tudo do dia para a noite, elas acabaram com um monte de coisa lá em casa também. E eu sempre digo assim, parece que Cascavel está em cima de um formigueiro, viu? Bom, vamos voltar aos nossos meninos? Conversando hoje, então, com o Fernando Vítolo e também com o Nilo Frateschi Júnior, que estão lançando um livro, o livro 100 anos do rádio no Brasil. Vamos lá, meninos. Voltando, como é que surgiu essa ideia? Porque o Heródoto Barbeiro também está nesse projeto, mas ele não pode estar conosco. Como é que surgiu a ideia desse livro? Quem fala?
A ideia é do Nilo, então o Nilo vai começar nisso aí.
Fala, Nilo. Na verdade, a ideia ela partiu de um amigo também radialista, o Acácio Luiz Costa, que me ligou ano passado falando da ideia de se preparar um livro. E eu falei, poxa, mas isso não sou da área, não responde nada, vai pensar e depois falamos. Aí liguei para o Heródoto, imediatamente ele abraçou a causa e agregou o Fernando no projeto, que sem ele hoje o projeto ficaria capenga. Então a ideia ela surgiu exatamente assim. E infelizmente a gente tem uma limitação, até em função do tempo, de agregar mais pessoas nesse projeto. Então o tempo é curto, a gente não conseguiu fazer todos os contatos que a gente gostaria. E nesse livro, que já está a caminho aí um segundo, também com o mesmo tema, mas nesse segundo livro a gente vai abranger um pouco mais os bastidores do rádio, né? Porque aqui, nessa edição, nós só estamos pegando depoimento de quem usa o microfone, quem fala no microfone. Uhum. E o rádio ele é muito mais do que só o microfone, né? Ele tem toda essa retaguarda que sem esses profissionais, sim, a gente não conseguiria fazer um rádio de boa qualidade. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Sim.
É, porque a gente é de um tempo que o rádio não tinha imagem, hoje tem imagem. Mas a gente sabe o quanto que aquela que era a secretária de estúdio, que nem se falava produção na época, ou a telefonista que atendia o telefone, não é mesmo, Nilo, que passava o recado do ouvinte. Hoje o recado do ouvinte, ele chega aqui, online, rápido, está na minha tela aqui o recado das pessoas. Mas a gente sabe de todas as pessoas, o repórter que está na rua, o operador que está ali do outro lado, todas essas pessoas têm uma importância fundamental, né, Nilo?
Exatamente. A área técnica, principalmente, a gente conhece profissionais aí que são artistas, na verdade, né?
Verdade.
A gente vivenciou já situações aí que se a área técnica não tivesse a competência que tem, a gente ficaria na mão.
São monstros, realmente, da comunicação. E estão sempre escondidinho, né? E para você, exato, quando você recebeu o convite, Fernando, como foi a sua primeira reação?
Ah, foi muito bacana, o Heródoto me ligou, né? Porque assim, ele veio falar do projeto, né? Ele falou, não, eu tô junto com o Nilo, com um projeto de livro de 100 anos e não sei o que e tal. Eu falei, pô, e se a gente não agregasse um QR Code no livro, em cada depoimento, para a pessoa assistir o depoimento, né? Nossa, muito legal isso e tal. Porque o Heródoto é uma pessoa que está sempre à frente do tempo. Ele tem essa característica, eu acho que o Nilo vai concordar comigo, né? E isso é muito bom, porque é sempre inovando, né? Mas por um outro lado também, às vezes acaba sendo uma figura que apanha muito. Porque quando a pessoa fala alguma coisa novidade, isso muda um pouco o comportamento, né? O Heródoto, por exemplo, lá atrás, quando falava de rádio, por exemplo, ele falou, né? Não, vamos pôr uma câmera dentro do estúdio. Não, que câmera dentro do estúdio, isso é um absurdo, isso tá louco, isso aqui é rádio, né, não sei o quê. E hoje, a coisa mais normal do mundo é você ter uma câmera dentro do estúdio, uhum, transmitindo imagem pro YouTube, pra Facebook, igual a gente tá fazendo aqui agora, né?
Isso.
E aí o Heroto veio me falar do projeto, e aí eu fui construindo ideias junto com eles. E aí o Nilo e o Heroto, eles me ligaram, pô, você não quer ser coautor junto com a gente do projeto? E aí fiquei super feliz, super honrado, né?
Fantástico. O livro vocês pretendem lançar quando?
Existe uma previsão de pré-lançamento na Bienal, agora em julho. É, oficialmente, a gente vai fazer o lançamento no evento da ESP, aqui no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. No dia 7, por volta do dia 7 de setembro.
É, já tá... Justamente quando foi a primeira transmissão de rádio em 1922 aqui no Brasil.
Foi no dia 6, me corrijam, dia 6 de setembro de 22, foi isso ou 7?
Eu acho que foi dia 7. A informação que eu tenho é dia 7.
7, foi a primeira transmissão. Vanessa, quais são as perguntas aí de Santa Catarina para os nossos convidados?
Eu estou ouvindo aqui, me deleitando. A primeira pergunta eu faço para o Fernando, até porque na apresentação do website, né, da apresentação do trabalho de vocês, tem uma parte muito bacana, Fernando, que diz o seguinte, que o rádio ele foi uma ferramenta fundamental para a comunicação como conhecemos hoje. E sem a rádio, não teríamos um metaverso. E aí?
É porque no livro a gente começa falando justamente do metaverso até a gente chegar na válvula, né? É, e quando a gente, por exemplo, se a gente voltar um pouco para o passado, a gente, por exemplo, quando chega a televisão começa a ser feita pelos profissionais que trabalhavam dentro do rádio. Então a gente não teria TV se não fosse o rádio, né? A gente não teria podcast se não fosse o rádio, porque é muito, hoje os podcasts, por exemplo, a maneira de se fazer vem da maneira de se fazer rádio. Então, todos aqueles profissionais que trabalharam no rádio, né, foram o pessoal que foram abrindo caminho ali, tirando todo aquele mato para a gente chegar até onde a gente está hoje, né? Então, a gente tem redes sociais, a gente tem televisão, a gente tem cinema. Pô, quantos meios de comunicação que a gente não tem? Mas tudo, claro, graças ao rádio. Se não fosse rádio, a gente não tinha chegado aqui.
Muito bem.
Ok, eu posso fazer a pergunta para o Nilo
agora? Por favor, por favor.
Nilo, satisfação também falar contigo aqui na programação. Nilo, eu faço duas perguntas aqui em uma. Quando as pessoas se referem, o rádio morreu. Na sua opinião, como é que a gente pode, para a gente que vive de rádio, para os senhores que acompanharam toda essa trajetória, ouvir esta frase, o rádio morreu? E eu já emendo aqui. Na sua opinião, quem foi ou quem é o maior radialista do Brasil?
Bom, a primeira, ao longo dos meus 45 anos aí de rádio, eu venho ouvindo isso sempre. E o rádio, ele sempre se reinventa, né? É, como a gente falou agora há pouco, aí a internet veio amplificar ainda mais a penetração do rádio. Hoje o rádio, ele está... Voltando lá quando a Olga fez o comentário do pai dela, do rádio e tal, as pessoas se reuniam em volta de um móvel para ficar ouvindo o rádio, né? Hoje o rádio está na palma da mão, no celular. Em qualquer lugar do mundo você consegue ter acesso ao rádio. Uhum. Então o rádio, não acredito que ele vá acabar, ele vai sempre se reinventar. Ele vai estar se atualizando... essa conversa. Quando a televisão surgiu nos anos 50, essa história começou, né? O rádio vai acabar, o rádio vai acabar.
É verdade.
E tá aí, o rádio tá cada vez mais vivo, os grandes centros, principalmente, onde mais se ouve rádio é no automóvel, né? As pessoas passam mais tempo no trânsito consumindo rádio. Então, com relação a isso, o rádio jamais vai acabar. Respondendo a sua outra pergunta, é difícil um radialista. Tem vários, né? A gente tem um que eu sempre admirei, tive o privilégio de trabalhar com ele também, o Hélio Ribeiro. Fantástico. O Zé Paulo de Andrade, o Zé Bertio. Tem nomes assim fantásticos, né? Que infelizmente já não estão mais aqui conosco.
Bacana.
Né? Humberto Marçal, puxa vida, tem tanta gente que não dá para citar um só.
Lembranças, né? E, Nilo, essa magia do rádio, até porque a gente sabe que há uma compilação de vozes que fizeram a história do rádio. Hoje, o senhor diria que essa magia, ela ainda segue, porque muitos dos ouvintes imaginavam como é que é o locutor, como é que é o Nilo por detrás dos microfones, como é que é a Olga, e por aí vai. Essa magia, ainda há como a gente driblar, como o rádio ter essa magia nos dias de hoje?
É, com a imagem no rádio hoje, fica um pouco mais difícil, né? O rádio, um dos grandes diferenciais do rádio sempre foi mexer com a imaginação do ouvinte. Então, a gente tem depoimentos no livro aí, o próprio Zancopé Simões, ele faz um comentário a respeito disso, né? Ligou um ouvinte para ele e ele perguntou, mas como é que você me imagina? E ela fez uma descrição, ele falou, ah, me descreveu como Brad Pitt. Eu falei, não tem nada a ver com isso.
Bacana.
Então, tem depoimentos fantásticos no livro.
Olha, as pessoas estão aqui dizendo o seguinte, Regina Bernardes diz, eu adorava as histórias do Gil Gomes. Estão citando aqui, você falou, Nilo, e as pessoas estão lembrando também. O Adilson Reis falando, Cristina Pinheiro, beijo. Ah, tá, aqui, peraí. O Hélio Ribeiro, Zé Bétio, Gil Gomes, eu, daquilo que você falou também, Fernando, peraí, deixa eu ver quem é, o Ademir. O Ademir França, lá da Paraíba, está dizendo o seguinte, pode existir tudo que é tipo de comunicação, porém o rádio é insuperável, sempre se reinventando. Eu escuto rádio desde que nasci e morrerei dessa forma. E assim, como você falou, Nilo, o rádio hoje tá aqui, ó. Eu em casa, porque eu sou dona de casa, né, filho? Eu limpo o chão, limpo o banheiro, faço comida e tal. Daí o que eu faço? Eu coloco aqui na CBN, porque eu sou ouvinte de CBN a vida inteira. Coloco aqui o bichinho, porque eu tenho meu radinho de pilha também lá em cima do armário. Mas eu coloco aqui, põe no bolso da calça e vou. Vou pra lavoura, vou pro tanque, vou pra tudo que é lugar. Tá ali junto. Agora, pegando o gancho ainda naquilo que você falou, Fernando, sobre os quem saiu do rádio foi para a TV, que quem fez a TV foi o rádio, Hebe Camargo, vamos lá. Eu vou citar só três aqui. A Hebe Camargo, o Chico Anísio e Lima Duarte. Só para citar esses três. Não é, Nilo? Não é, Fernando? Porque tudo que veio, quem começou a televisão brasileira foram os radialistas.
É isso mesmo. Exatamente. E a gente precisa lembrar dessas coisas, né? Porque às vezes o tempo vai passando e às vezes o pessoal vai esquecendo as coisas e não dá a devida importância, isso, tanto para as pessoas que abriram caminho para a gente, como para as tecnologias, né? Então, por exemplo, eu falo que é uma honra para mim trabalhar com o Nilo e com o Heródoto, porque às vezes o pessoal fala assim, pô, mas vocês têm uma diferença de idade tão grande e tal. Eu falo assim, cara, mas esses foram os caras que construíram, eles estão ensinando tanta coisa no dia a dia, né, a respeito de comunicação, de rádio, da história, e a gente está agregando mais coisa aí para isso, né? Então, por exemplo, imagina esse livro que a gente está fazendo agora, é um marco para a história, né? Sem 100 dúvida. Anos de rádio no Brasil, sim, e esse livro vai ficar para a história, né? Uhum. Então, depois que a gente foi embora, daqui mais 100 anos, esse livro vai estar aí para contar a história disso, né? Para o pessoal não esquecer, né, da onde a gente veio e como que a gente vai chegar ou construir outras mídias melhores do que os que já estão aí, né?
O que será que vai acontecer com a internet daqui 100 anos, né? Vamos lá. O Carlos Neca diz o seguinte, na minha opinião, o nome do rádio no Brasil é Zé Bétio. Gerações foram criadas acordando ouvindo Zé Bétio, da roça e da cidade. Eu concordo com você, Carlos Neca, que eu também já ouvia Zé Bétio, mas aqui em Cascavel a gente tinha Darcy Israel. O Darcy Israel fez programa por mais de 40 anos, né, Cristina? Foi. Então, aqui nós tínhamos o nosso Zé Bétio para São Paulo e outras regiões, enfim, era uma rádio que pegava no Brasil inteiro, né? Mas aqui a gente também teve aquele famoso acordador das pessoas, né? E isso, você vê, marcou a vida do Carlos, marcou a minha, a de vocês também. Quando você fala, Fernando, eu não tenho problema nenhum com a idade. Você fala, qual é a diferença de idade sua com o do Nilo? Que idade você tem, Fernando? Vamos parar de brincadeira.
Eu tenho 36, o Nilo, nossa, eu não sei, o Heródoto eu sei que tem 76.
Uma criança, deixa eu anotar, 36. Que idade você tem, o Nilo?
64.
Ah, eu tô veinha já, perto dos 6. Eu tenho 67. Eu faço 68 já.
E o, então, o Heródoto tá ganhando, hein? Tem 76.
Olha nós aqui, olha nós. E você, ô Vanessa? Não inventa, não, Vanessa, pode falar.
Vou completar 38 anos e 18 anos na comunicação, Olga.
Olha, 38 aí, 38. Tá na mesma. 38 anos. Tá na mesma faixa de você, né, Fernando? Diga, Nilo.
Oi.
Você ia falar e eu te cortei.
Não.
Não? Era, mas quem que eu cortei então? Foi você, Fernando?
É, não, que ele ia falar que, a gente, que você e ele são crianças ainda.
E o Nilo ia comentar. Agora sim.
E o Heródoto.
E o Heródoto, que pena o Heródoto não tá aqui, né?
Mas a gente está falando dessa questão dos nomes, né, do rádio. Entre os depoimentos do livro, um dos nomes mais falados entre o pessoal é o Osmar Santos.
Ah, é verdade.
E eu tive o privilégio de conhecer ele num evento que o Heródoto e o Nilo proporcionaram lá também. E aí chegou lá, eu tava chegando, aí meu pai falou assim: Fernando, você sabe quem é ele? E eu nunca tinha visto pessoalmente, né? Eu falei, não, meu, é o Osmar Santos. Eu falei, não acredito, meu, Osmar Santos e tal. E ele também tá no livro, junto com o irmão dele, dando depoimento. Oscar. Extremamente emocionante, assim. Muito bacana. E eu não sou de dar spoiler, não, mas eu tive a oportunidade de gravar o Salomão Esper, com 92 anos, nossa, na casa dele, dando o depoimento dele. E ele contou a história de quando ele conheceu Monteiro Lobato. Eu desacreditei. Quando eu tava gravando, eu falei, não é possível, Monteiro Lobato, olha que riqueza isso, né? Então tá aí um spoiler aí do que vocês vão encontrar no livro.
Gente, me emocionei. Bom, eu sou fã, muito do Salomão. Ele é maravilhoso, e agora com isso que você está me falando...
de 70 anos de rádio.
70 anos de rádio. Ô Nilo, do que você lembra, assim? Conta pra gente alguma história muito interessante que tenha acontecido com você enquanto radialista.
Ixi.
Eu sei que são muitas. Se você lembrar de alguma, assim...
Olha, uma delas envolve Osmar, aliás... Esse aqui era o microfone que ele narrava lá na Rádio Globo.
Aí você tem esse microfone.
Aqui guardadinho.
Que relíquia.
O Osmar é meu compadre, né?
Ah, tá.
Uma das... infelizmente, naquela tragédia do acidente dele, né?
Uhum.
A gente sempre teve uma relação profissional. Trabalhamos juntos muitos anos, mas nunca fomos amigos.
Uhum.
E me lembro que a última narração que ele fez foi a final do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Corinthians. Isso foi num domingo. Na quarta-feira seguinte seria a nossa festa de final de ano lá no Sistema Globo de Rádio. E ele estava combinando lá depois do jogo com os amigos de passar o Réveillon em Nova York e tal. Ele não foi nessa festa de final de ano do Sistema Globo. E foi o Oscar, o irmão dele, estava lá conosco. E a gente, numa conversa completamente fora de propósito, o que era pior, a pessoa nascer cega ou ficar cega ao longo da vida. Olha que coisa maluca.
Meu Deus.
E aí no sábado houve aquele acidente que todo mundo comoveu todo o Brasil,
uhum,
né?
Uhum.
E tempos depois, ele voltou à rádio, muito tempo depois ele foi com o motorista até a rádio e todo mundo saiu para ver o Osmar, né? E eu fiquei meio de longe, assim, que a gente trabalhava juntos, mas não tinha aquela proximidade.
Uhum.
Ele me viu. Ele fez sinal com a mão esquerda assim, eu me aproximei dele, ele me puxou para o lado dele, eu falei, acho que ele vai falar alguma coisa. Aí ele me deu um beijo e começou a chorar. E dali para cá, a gente tem uma relação de irmão.
Que coisa,
a gente se fala, mano, quase que diariamente. Então, quer dizer, era aquele cara que eu ouvia lá enquanto jovem, na Jovem Pan...
Uhum.
Acompanhava o show de rádio com o Serginho Leite, San Girardi, aquela turma fantástica. Uhum. E de repente eu estava ali na frente daquele ídolo, né?
Sim.
Do brasileiro.
Isso.
Como o próprio Fernando acabou de citar, o Osmar é uma das pessoas mais citadas no livro, como referência.
É uma então, história.
Essa foi uma história marcante para mim no rádio.
Obrigada por compartilhar com a gente aqui. Eu conheci o Osmar Santos numa exposição que ele também fez de pinturas. Eu não o conheci antes do acidente. Mas eu fiquei muito emocionada. Eu tremia, sabe? Eu transpirava de emoção, porque é um ídolo para mim também, é. E fiquei imensamente feliz, a atenção dele, o carinho dele. Depois ele foi em programa meu, enfim, quando eu estava em São Paulo. Meninos, a gente está caminhando para o encerramento. Como passa rápido, né? Conversa boa passa tão rápido. Como é que as pessoas acessam o website, as suas redes sociais, as suas... Como é que faz para estar mais perto de vocês? Fernando e Nilo.
Legal. Então, tem o site já que está no ar, que é 100 anos, né? 100, o número 100, anosderadionobrasil.com.br. Lá você tem mais informações a respeito do projeto e você já pode ver todos os depoimentos, os depoentes que estão dentro do livro, né? Aqueles que já foram gravados. Então, está todo mundo lá listado. Essa é uma maneira de você continuar acompanhando. Em breve também, a gente vai lançar uma websérie que vai no ar no YouTube. E vão ser 8 episódios, também falando sobre o rádio, uma coisa super bacana. E aí você pode seguir a gente nas redes sociais, né? Então, tem o meu Instagram, é fernando.vitolo. Aí tem Facebook, LinkedIn, tem o YouTube também. Se digitar Fernando Vitolo no Google, vai aparecer todas as redes sociais.
Uhum.
E tem o do Nilo também, o Nilo Frateschi, dentro do Instagram, dentro do Facebook. E também seguir o Heródoto também. Heródoto Barbeiro, que a gente vai postando novidades sempre ali do livro e como é que está indo o andamento do projeto.
Para a gente encerrar, quantos depoimentos faltam para fechar o livro?
Ah, isso é com o Nilo.
Ei, Nilo, falta, Nilo, quantos faltam?
Por volta de 10.
Mais 10. Já tem, qual vai ser o próximo entrevistado? Qual o próximo locutor?
É o...
Kleber Machado.
Kleber Machado, isso mesmo.
Kleber Machado. Qual foi, assim, o mais difícil para conseguir? Que vocês queriam muito entrevistar e foi difícil conseguir falar com essa figura.
Mais difícil?
Ou todo mundo foi fácil?
Eu acho que o mais difícil a gente não conseguiu.
Mas todo alguns mundo aí, no... alguns nós tivemos algum problema aí de comunicação e que enviou o Zé Silvério, por exemplo, ele está fora dos grandes centros, então para ele gravar ficou complicadíssimo. Mas a gente gostaria de ter. Nós tentamos contato com o Silvio Santos, com o Fausto Silva. Esses a gente, infelizmente, não conseguiu.
Que pena, né? Bom, enfim. Meninos, eu fiquei honradíssima de estar aqui nesta manhã com vocês, foi um papo muito bom, tomara que vocês tenham gostado da nossa CBN aqui, de mim, da Vanessa, lá de Santa Catarina, que está aqui na CBN, e que a gente possa se encontrar outras vezes. Quando eu for a São Paulo, eu vou fazer o podcast com você, tá, Fernando? Prometi,
muito
vou
bom.
Cumprir.
Pô, vai ser um prazer.
E quero te encontrar também, tá, Nilo?
Perfeitamente, vamos rememorar aí os nossos amigos em comum.
Vamos.
Deles, o Néder Adib, saudoso.
Nem me fale, que saudade, que saudade. Vanessa, querida, quer dar tchau para os nossos amigos?
Com certeza, e deixar um grande abraço também para o Heródoto Barbeiro, se os colegas pudessem retransmitir, até porque a gente estudou muito sobre ele na faculdade. Ontem, com os colegas jornalistas, a gente estava lembrando, falando dele. Nossa, muito bacana estar podendo falar sobre este projeto de vocês, do Fernando, do Nilo, também do Heródoto. Eu estou aqui acompanhando as informações sobre o projeto. Nilo, Fernando, foi uma satisfação. Eu já me considero fã número 1 do projeto de vocês, viu?
Obrigado.
Obrigado, Vanessa, obrigado, Olga, parabéns pelo programa, parabéns pela carreira e pelo sucesso de vocês, viu?
Parabéns vocês, muitíssimo obrigada por nos atender e parabéns pela iniciativa, que bom ter pessoas assim que pensam no futuro, que pensam nas gerações que virão e que vão olhar para esse livro, vão acessar esse livro e vão dizer assim, hã? Quem era essa mulher, Olga Bongiovanni?
Muito legal.
Pois é, né? É para isso que vocês estão escrevendo. Porque hoje já os mais jovens dizem, mas quem é ela? Né? ou quem é Silvio Santos, quem foi o Fausto Silva, ou quem foi Tatiana Vasconcelos, que eu vi que está lá e que é da CBN e que está lá no livro e que é maravilhosa, admiro ela demais. Enfim, é, essa criatura fazia a CBN, fazia rádio, famosa, maravilhosa, uma grande jornalista. Então, por projetos assim, a gente tem de aplaudir muito, porque as pessoas não morrem nunca ao serem eternizadas em um livro. Obrigada, meninos.
Obrigado. Somos nós que agradecemos a vocês. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Olga. Foi um prazer estar com vocês.
Igualmente. Até uma próxima.
Até.
Até. Vanessa, querida, você segue daí com os nossos ouvintes do Vale do Iguaçu?
Seguimos por aqui com os ouvintes aqui do Vale do Iguaçu. Daqui a pouquinho a participação do representante do Sindicato do Magistério, o Márcio Tizig, já está aqui nos estúdios. Vai falar um pouquinho sobre a educação para a gente. Olga, gostei muitíssimo. Também sou sua fã, viu? Você é uma radialista que me encanta muito, viu? Grande abraço para você. Se você me perguntar qual é a sua radialista, eu diria Olga Bon Giovanni. Um grande abraço para você, viu?
Obrigada, minha linda. Super beijo. Bom final de semana. Sigam daí com a Vanessa agora, meus queridos ouvintes do Vale do Iguaçu. E eu sigo daqui já depois do Repórter CBN, falando com o Márcio Araújo sobre finanças. Até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.